Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 2. A você uma boa tarde. Hoje é terça-feira, 26 de março de 2024. Começa aqui a edição de número 935 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. UEL inclui álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs na lista de obras exigidas no vestibular 2025. Trabalho do grupo paulistano de rock traz críticas à sociedade no pós-ditadura. Coordenadora de processos seletivos da UEL analisa aumento superior a 30% no número de vagas para transferência externa. Inscrições seguem até 1º de abril. E a universidade vai ofertar mais de 300 vagas remanescentes do vestibular 2024. Candidatos aprovados no concurso que não foram chamados em seus cursos podem se inscrever em outra opção de graduação. Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL inaugura hoje a exposição sobre a cultura caingangue. Na coluna Entre Páginas, Flávio Freire destaca a escritora paulistana Mariana Salomão Carrara e as reflexões e angústias de uma pré-adolescente no livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Curso de desenho e produção de HQ do quadrinista e escritor Eloir Pacheco começa na próxima semana na Biblioteca Pública. Ouça a entrevista dele hoje aqui. E vamos ouvir o tema da primavera das quatro estações de Vivaldi, uma das atrações do concerto de abril da Ozuel.
Vestibular da UEL.
O álbum Cabeça Dinossauro, de autoria do grupo paulistano de rock Titãs, está na lista de obras obrigatórias para o vestibular 2025 da UEL. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 25, pela COPES, Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade. É o terceiro álbum do grupo e traz canções que fazem críticas à sociedade no pós-ditadura. Segundo a coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, a decisão de incluir álbuns musicais na lista de obras, que até então solicitava apenas obras literárias, tem como objetivo ampliar o diálogo com os estudantes do ensino médio.
O álbum escolhido pela comissão foi Cabeça Dinossauro, um álbum lançado em 1966, e é um álbum que captou a essência contestadora, né, daquele período, e é um álbum atemporal. É, são músicas que têm letras muito interessantes, que oferecem muitas possibilidades de discussão. É, eu entendo ter sido uma ótima escolha da comissão que indicou o álbum de música. Ele busca, então, dialogar com outras linguagens. Eu acho que é uma abertura que o vestibular da UEL está fazendo, uma atualização, uma modernização, para ter um diálogo mais efetivo com os estudantes do ensino médio.
Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro! Esta é a primeira vez que a UEL inclui álbuns musicais na lista de obras exigidas no vestibular. Sandra Garcia explica que as mudanças foram aprovadas pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, já no final de 2023. Agora são 8 obras ao todo, 7 livros e sempre um álbum musical. Antes eram 10.
No final de 2023, o CEP, né, nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovou as mudanças propostas por uma comissão que avaliou o vestibular da UEL. E dentre essas mudanças, foi aprovado que, a partir do vestibular de 2025, nós teríamos 8 obras, né, e dentre essas obras, um álbum musical. A opção, nesse momento, foi de permanecer as obras que já estavam. Nós tiramos as 3 obras que já estavam desde 2021 e permanecem 7 obras, né, dos vestibulares anteriores. E acrescentou-se, então, o álbum musical, que foi escolhido, né, pela comissão, que é o álbum Cabeça Dinossauro, do Titãs.
Nós convidamos o professor Frederico Garcia Fernandes, docente do Departamento de Letras da UEL, colunista da UEL FM, ele produz e apresenta a coluna Literatura Viva, para fazer uma análise da indicação do álbum.
Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a escolha de Cabeça Dinossauro é uma escolha bastante acertada pelo vestibular da UEL, por a lista de obras do vestibular da UEL. E por 2 aspectos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro aspecto é a atualidade e depois, né, eu quero destacar também o intenso diálogo que esse álbum tem com os anos de 1980, sobretudo nesse contexto pós-ditadura militar, né? Mas eu vou falar disso um pouco adiante. Sobre a atualidade, eu queria destacar o seguinte, a gente está falando de uma banda com 40 anos de estrada, e uma banda que está em plena turnê, né, para celebrar esses 40 anos com uma turnê de um show intitulado Diversão, e que é um show ímpar. Ímpar por quê? Porque ele reúne diferentes gerações de pessoas que nasceram nos anos 60 e que, portanto, viveram de uma maneira mais reprimida essa ditadura militar e que trazem seus filhos que nasceram nos anos 80, uma geração de pessoas que viveram nos anos 70 e que trazem seus filhos que nasceram nos anos 2000, né? Então, ali você vê pessoas que passaram pelo regime militar e pessoas cujos filhos estão passando por um processo bastante semelhante, né, à hipocrisia, ao conservadorismo que vigorava naquele regime militar, naquele enredo do regime militar, que é esse Estado, né, essa ideologia conservadora do falso moralismo que a sociedade brasileira tem vivido. Então, a turnê, ela retrata bastante essa junção de diferentes gerações, e é uma junção de gerações que se une sobretudo por uma poesia viva e pulsante não apenas, né, na performance, na musicalidade, nas letras, mas pulsante num estilo de viver, num modo de viver que rechaça o falso moralismo, que rechaça esse conservadorismo anacrônico de uma sociedade, né, que fala de Cristo, mas que apregou a violência, que faz arminha, que acha que matar é bom. Então, uma sociedade que vive suas contradições.
Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia.
O show de Titãs, ele reflete muito bem essas contradições, por isso que ele é atual. Mas também tem esse outro aspecto histórico do álbum, e aí eu acredito que é o grande pivô da decisão da escolha de Cabeça de Dinossauro, né? para compor essa lista de obras da UEL, porque primeiro é o terceiro álbum da banda e é o álbum assim que um dos que mais fazem, um dos que mais faz sucesso à época, né? Que efetivamente torna, que populariza os Titãs. É um álbum lançado em 1986 e que está ali num momento muito crucial da história brasileira, né? Que em 1985 você tem efetivamente o fim do regime militar no país e o surgimento da nova república. Então é um momento bastante efusivo no rock brasileiro, não apenas com os Titãs, mas também com Legião Urbana, com Cazuza, o Barão Vermelho, né? Entre outras bandas, né, que fazem esse rock que é a rebeldia, que é marcado também pelo engajamento político, com letras acentuadamente política, mas que reflete muito dessa rebeldia de uma geração que foi reprimida pela ditadura militar, né? E foi reprimida principalmente por esse conservadorismo que a gente vê na sociedade nos dias de hoje. E aí é muito interessante, né? Pegar um pouco há um tempo atrás, nós vamos notar ali que a gente já vem vivenciando, né, tanto pelas vanguardas quanto pelo chamado desbunde, né, esse movimento de rebeldia, né? As vanguardas, elas criam ali uma irrupção, né, com temas engajados politicamente, mas uma linguagem extremamente difícil e com pouco acesso do leitor comum. E aí, nesse sentido, a gente já tem um desbunde, né, que busca comunicar por meio da contracultura alguns valores, né, da sociedade que são negligenciados ou que são tidos como marginalizados, né, e que são recuperados por esse modo de fazer poético. Eu queria destacar aqui, por exemplo, o movimento de arte pornô no Rio, que é um movimento não apenas poético, mas poético performático, que traz o nudismo em plena época de repressão de ditadura militar para as praias da Zona Sul no Rio de Janeiro, com topless literário, né? Que discute a relação do corpo com a poesia com algo do corpo, a nuvem cigana que vem, né, no fluxo.
Porque aqui na face da terra só bicho escroto, é que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos esgotos, bichos escrotos, venham enfeitar meu lar, meu jantar.
Amanhã você confere aqui na Revista do Meio Dia a segunda parte da análise do professor Frederico Garcia Fernandes sobre o álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs, que agora consta da lista de obras exigidas para o vestibular 2025 da UEL.
Cabeça Dinossauro! Passa de mamute! Passa de mamute! Passa, passa, passa de mamute!
Vestibular da UEL.
Meio-dia 16, agora vamos falar de uma exposição que será aberta logo mais à noite. Hoje, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL será palco de cinema, arte e cultura indígena. A exposição Cultura Caingangue, a fotografia de Cronum Caingangue, terá início às 7h30 da noite. E a mostra ficará disponível à visitação pública até o dia 28 de junho. Vamos saber mais detalhes desta exposição com o professor José Miguel Arias Neto, que é o diretor do NDPH.
A mostra é composta de 24 fotografias acerca da alimentação e do banho de Kovijo, um remédio que os Caingangue utilizam como remédio de banho no ritual Caingangue. Na abertura, haverá a projeção de um mini documentário de 5 minutos, produzido pelo próprio Cronum Caingangue. A ideia da exposição de fotos é tornar presente e visível outras culturas e modos de vida que compõem a nossa região e nosso presente. De certo modo, invisibilizados por uma memória e uma historiografia que celebra um progresso da sociedade capitalista, a ideia da exposição é disruptiva a esse modelo, ou seja, é um dos modos possíveis de evidenciar como nossa vida se dá em encruzilhadas e que, assim fazendo, evidenciamos os processos de intercomunicação cultural do nosso presente. É também parte de uma reterritorialização da cidade, da região, trazendo a presença de outro grupo, no caso os Caingangue, no processo de conformação do nosso espaço e do nosso tempo presente. É pela memória de uma cosmologia e de uma concreção que se abre ao passado, o que foi, e se projeta para o futuro como possibilidade, o que pode ser. Essa possibilidade futura, não apenas de reconhecimento, mas de construção de um devir caracterizado pela diversidade. É a construção de um processo de compreensão da produção de alimentos e do compartilhar coletivo destes na refeição. É o universal que transforma o modo de ver e de agir, evidenciando como a história não é uma evolução permanente e constante. Ela se parece mais com vias e vidas que se entrecruzam e configuram o nosso presente, contraditório e plural. É, portanto, compreender que o conhecimento não é o modelo, a forma acabada, o estabelecimento de uma verdade única. O conhecimento é o movimento do pensar e do agir permanentes, ressignificando continuamente os múltiplos tempos e espaços compartilhados. O escritor indiano Sanjay Sethi diz o seguinte: nós estamos diante de circunstâncias em que se tornou necessário admitir a possibilidade de incluir os entendimentos daqueles cujas histórias nós escrevemos nessas histórias, de encontrar uma maneira de reconciliar Clio e Shiva, ou seja, né, uma forma em que a nossa razão deixe de ser um ponto arquimediano que permita o julgamento de todas as outras culturas e outras formas de pensar e passa a ser apenas mais uma tradição de raciocínio, não é? Então, essa é a ideia e por isso mesmo essa exposição se enquadra dentro da perspectiva do NDPH de evidenciar essa diversidade da nossa comunidade. E, portanto, é um apelo a uma reconsideração, e aí eu cito mais uma vez Sanjay Sethi, daquilo que estamos a fazer quando reescrevemos os passados dos povos em termos que lhes são estranhos. Se não existe a razão, mas sim tradições de raciocínio, não é a história e sua representação da escrita da história, mas diversos passados representados de muitas maneiras, então não podemos escrever com a presunção de privilégios epistêmicos. Precisamos de conceber a escrita da história no modo ocidental e moderno, não com um veio imperialista. Não estamos a corrigir as percepções equivocadas dos outros sobre seus passados, mas como exercício de tradução. Estamos a traduzir suas autodescrições em termos que fazem sentido dentro das nossas tradições intelectuais.
Professor José Miguel Arias Neto, que é o diretor do NDPH. Bom, mas nós temos aqui agora a fala, uma fala do próprio Cronum Caingangue. Nós já queremos agradecer ao professor José Miguel, que viabilizou esse áudio com o Cronum. Vamos ouvir.
Eu faço parte do CMCK, que é Centro de Memória e Cultura Caingangue, né? É um espaço onde que guardamos as nossas histórias e as histórias do passado, né? História dos mais velhos que contam, né? E tem mais as fotos, as cerâmicas e tudo que vem do passado. e é interessante para nós, indígenas do povo caigangue, né? A gente guarda essas fotos, essas imagens, esses documentários dentro desse Centro de Memória e Cultura, que é muito importante para mim e para a minha comunidade, né? E também eu faço parte do Nenga, né? Que é um grupo de movimento, né? É um coletivo, né? Esse grupo de juventude, que é Organização de Juventude Indígena Caigangue, né? E são moradores da terra indígena Pucarani. E nós trabalhamos com lutas, né? Com as danças e as músicas tradicionais da nossa etnia, né? Que é Caigangue. E eu faço parte desse grupo Nenga, né? E também vou falar um pouco das fotografias também aqui. Eu aprendi a fotografar e a filmar com os professores não indígenas, né? Dentro da aldeia mesmo. Eles deram um curso de capacitação de cinema, né? E fotografia para nós, né? Da equipe do CMCK. E a gente, esse curso começou desde 2013 e foi até 2019, né? Mas com o passar do tempo a gente parou um pouquinho e nesse ano a gente está voltando de novo, né? Para fortalecer mais a nossa cultura, né? Dentro da terra indígena Pucarani. E em abril agora, se Deus quiser, né, a gente vai abrir novamente esse Centro de Memória e Cultura Caigangue, né, e a gente vai receber os visitantes, né, os não indígenas, né, para mostrar mais a nossa cultura, né. E as tecnologias são ferramentas de luta, né? Que hoje nós usamos para valorizar a cultura nossa, né? A cultura dos povos indígenas, né? E também com isso a gente quer diminuir o preconceito dos não indígenas, né? Porque eles não conhecem a nossa realidade, né? Dos povos indígenas. E através dessas tecnologias, fotografias, documentários, a gente quer mostrar para os não indígenas ver a cultura indígena, né? Porque eles não sabem da nossa realidade, né? E com fotografia, eu venho mostrando essa questão nossa, né? As questões dos indígenas, né?
Ouvimos Cronum, Caingangue, e o evento, então, será logo mais, a partir das 7h30 da noite, no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, localizado aqui no campus da UEL, que fica ali anexo ao Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade. E esse evento de abertura contará justamente com a exibição de um mini documentário produzido pelo Cronum sobre alimentação caingangue, acompanhado de falas explicativas do artista. Portanto, o artista, claro, vai estar presente. Fica esta sugestão, então. Só aqui reforçando, então. Logo mais, às 7h30 da noite, é o horário de abertura da mostra, que ficará aberta ao público até o dia 28 de junho.
A UEL e você.
O número de vagas para transferência externa de 2023 para 2024 aqui na UEL aumentou em mais de 30%. Ano passado, a universidade ofereceu 738 vagas de estudantes que desistiram de seus cursos. Este ano, são 983 vagas, quase a metade delas em cursos de licenciatura. Prazo de inscrição prossegue até a próxima segunda, dia 1º de abril. É uma chance para alunos que fazem universidade particular estudarem de graça na UEL. Também vale para quem é de outras instituições de ensino superior públicas e tem intenção de vir para Londrina. A universidade busca reduzir as vagas ociosas e os inscritos vão ser avaliados com base no histórico escolar, além de prova escrita e/ou prática. Coordenadora de processos seletivos da UEL, Sandra Garcia analisa os motivos do aumento da evasão.
Nós tivemos um aumento significativo, né, de vagas para transferência externa, né, em muitos cursos. É um impacto ainda da pandemia. Lógico que existem outros fatores, né, fatores econômicos, fatores sociais, que acabam afetando também a desistência de parte dos estudantes que já estavam, né, cursando os cursos de graduação aqui na universidade. E acho que é preciso fazer um estudo mais preciso sobre as questões que vêm afetando jovens, né? E por que que talvez a universidade não seja a prioridade na vida de muitos estudantes. Então, acho que isso é uma questão que nós devemos, né? Não só a UEL, mas nós, instituições de ensino superior públicas, principalmente, né, do Brasil, mas esse também é um fator que acontece nas instituições privadas. Então, essa análise, né, a gente tem que ficar atento. Aqui, né, os pesquisadores vêm trazendo em relação às expectativas que jovens têm de futuro e qual o papel que a universidade representa nesse projeto que ele coloca como futuro.
Sandra Garcia comenta o esforço da administração para evitar tantas vagas ociosas.
O positivo, se a gente puder dizer que tem um lado positivo, é que estudantes que estão em outras instituições, né, mais longe de Londrina, ou que estão numa instituição privada, né, e não estão conseguindo, né, pagar a mensalidade, é de ter a oportunidade de vir para a Universidade, né, Estadual de Londrina, uma universidade que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, então ela tem um valor muito grande, né, em relação aos profissionais que ela forma.
Das quase 1.000 vagas abertas pela UEL de estudantes que abandonaram seus cursos no segundo, terceiro e quarto ano de graduação, que agora podem ser destinadas a alunos de outras instituições, 47% são de cursos de licenciaturas, aqueles que formam professores para dar aulas de história, letras, matemática, artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, também filosofia, física e geografia. Sandra analisa a falta crescente de interesse nas licenciaturas.
De forma geral, as licenciaturas passam por uma dificuldade, né, de atração de estudantes, né, que queiram ser professores. Né. É isto, lógico, está vinculado à desvalorização dos profissionais da educação, à substituição do próprio professor por plataformas, né, por outros tipos, né, tirando a autonomia do professor, né, a questão salarial, mas também a questão de ser professor, da autonomia do professor em sala de aula, e isso também ele impacta, né, na não procura pelos estudantes, pelos cursos de graduação nas licenciaturas. É uma situação bastante difícil, né, porque nós estamos falando do futuro. Quem serão, né, os professores que estarão formados no futuro para assumirem, né, a educação? Porque a educação ela vai existir para sempre. E nós temos que ter profissionais formados, capacitados e também, né, com uma carreira, né, com as condições necessárias para que ele possa exercer a sua profissão.
Sandra Garcia.
Nós temos exemplos como da Finlândia, que já apareceu nos primeiros lugares, né, em avaliações internacionais, e num seminário foi questionado o que eles tinham feito, né, para ter tanta valorização do professor, e eles disseram que eles chegaram ao fundo do poço, e quando eles chegaram no fundo do poço, eles entenderam que a educação precisava ser valorizada no país. Então, hoje, há uma disputa, né, para os cargos de professor nesse país. Então, isso é bem importante para a gente perceber que a valorização do profissional ela é essencial, né, para que a gente tenha uma educação de qualidade, e esse é o papel que a universidade exerce, né, de formar profissionais de alta qualidade para assumir as aulas, assumir a educação básica no nosso país.
Sandra Garcia, amanhã o presidente do Fórum das Licenciaturas da UEL, Cristiano Simon, docente do curso de História aqui da Universidade, vai se debruçar mais sobre a evasão nas licenciaturas e o possível apagão previsto para 2030, se não houver mudanças. A evasão nas universidades públicas foi um dos temas do Paraná Faz Ciência no fim do ano passado aqui na UEL. Levantamento da SET, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aponta que o abandono de estudantes nas 7 universidades públicas do Paraná chega a 52%. Diretor de Ensino Superior da SET, Osmar Ambrósio comentou sobre o esforço de buscar transformar a realidade e ampliar o número de estudantes que se formam.
Uma encomenda governamental que vai sistematizar um estudo em rede, unindo os dados de todas as universidades, para quantificar e dar o norte do que é que causa a evasão escolar, para minimizar a evasão escolar. A grande preocupação é aumentar o número de graduados formados. Para isso, nós temos que resgatar os alunos que evadem. E a preocupação é muito mais com as pessoas, com os estudantes, do que com os números. Para nós transformar o percentual de formados, de concluintes, de 47% para 50%, para 60%, é número. Agora, esse percentual convertido em pessoas, nós teremos uma quantidade enorme de novos profissionais no mercado de trabalho.
Paulo Azevedo, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, apontou caminhos para tentar reduzir a evasão.
A curto prazo, eu ia falar de questão de bolsa, porque eu acho que o grande fator de impacto é o aluno ter que trabalhar, ter que se virar, mas aí tem outros fatores, como aquele... Mas se eu fosse falar em médio prazo, eu diria pesquisa de dados, atualização de dados, tipo online, e pesquisa desses fatores de correlação, para que eu possa identificar o aluno em situação de risco de evasão. E aí, via coordenador, tentar abordar ele antes. Se eu estou alimentado de dados, ou se eu descobrir, como a gente já fez, os fatores associados à evasão, e eu consigo acompanhar as ausências de um aluno, eu posso dar... Isso tem que ser automatizado. O coordenador pode receber uma mensagem: converse com o fulano de tal, que ele está chegando num risco de evasão. Então, de uma maneira prática, eu te diria o seguinte: atualizar a frequência de dados qualificados e estabelecer um sistema de análise de risco em processo de evasão.
As duas entrevistas de Paulo Azevedo, também Osmar Ambrósio, foram feitas por Gabriel Arantes em novembro do ano passado, durante o evento Paraná Faz Ciência, aqui na UEL. Amanhã, Arantes entrevista Cristiano Simon, do Fórum das Licenciaturas da UEL. Lembrando que a Universidade Estadual de Londrina está com 983 vagas abertas em 44 cursos de graduação, segundo, terceiro e quarto ano, para transferência externa, chance de estudantes de universidades particulares virem estudar de graça aqui na universidade, também de instituições públicas de ensino superior de outras partes do país. O edital completo está disponível no site da COPES, Coordenadoria de Processos Seletivos. Inscrição até 1º de abril. É preciso pagar taxa de R$ 154. São vagas em cursos de licenciatura, também em cursos de período integral, como engenharia civil, engenharia elétrica, farmácia, biomedicina, biotecnologia, arquitetura e urbanismo. E a UEL vai divulgar na próxima semana uma lista com mais de 300 vagas remanescentes do vestibular 2024. Candidatos aprovados no concurso, mas que não foram chamados em seus cursos, podem solicitar outra opção na graduação. Coordenadora de Processos Seletivos da UEL, Sandra Garcia, explica.
Temos, sim, mais de 300 vagas remanescentes do vestibular 2024. Estamos, né, iniciando a quarta chamada já do vestibular, e os cursos que não têm mais candidatos para serem convocados, então nós iremos abrir no dia 1º um edital com o número de vagas e cursos. Num primeiro momento, quem pode concorrer são os candidatos que fizeram a prova do vestibular. Eles foram aprovados, mas não foram convocados nos seus cursos. Então, eles poderão a solicitação, né, pelo site da COPES para uma outra opção de curso.
O edital das vagas remanescentes, mais de 300, está programado para sair na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, mesmo dia em que terminam as inscrições para a transferência externa, que comentamos agora há pouco aqui na revista. E hoje termina o prazo para a pré-matrícula dos aprovados na terceira convocação do vestibular 2024. São 102 convocados em 32 cursos. A pré-matrícula é obrigatória. Pode ser feita no portal do estudante de graduação. Prazo vai até às 11h59 da noite desta terça-feira. Quem não fizer o procedimento perde a vaga. E o edital com os classificados na quarta convocação do vestibular 2024 será divulgado na próxima terça, dia 2 de abril. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Essa é a história deste ano, deste meu ano. Não do ano de todo mundo, porque cada um está tendo um ano todo seu. E eu só posso contar a história do ano que é meu. A não ser quando eu for escritora. Aí sim vou poder contar a história do ano dos outros. Minha professora falou que eu escrevo muito bem. Eu nem sabia que era possível escrever mal. Pensava que ou se sabia escrever ou não. Então ela me disse que um dia eu serei escritora, que me deixou muito frustrada. Perguntei se isso queria dizer que eu não podia mais escrever até que eu fosse escritora. Ela ficou me olhando, no começo parecia distraída, depois pegou minha mão e, assim como se fosse uma de nós brincando de professora, falou com grandes movimentos na boca que, muito pelo contrário, Maria Carmen, que eu devia continuar praticando muito, muito mesmo, e só assim eu seria escritora. Talvez ser escritora não fosse só escrever, mas escrever muito bem. Ou pelo menos escrever muito, igual uma corredora. Não é porque de vez em quando eu corro atrás do ônibus que eu sou corredora. Daí, isso me pareceu um pouco injusto, porque meus pais viraram vendedores a partir do primeiro dia que resolveram tocar a loja da vovó e começar a vender coisas. Aliás, desconfio que até mesmo antes disso já fossem vendedores, porque eles falam muito sobre os papéis da loja, e sem os papéis não podem vender nada. Então penso que existe um papel que você assina ou compra na prefeitura. Tudo na vida é produzido pela prefeitura, eles são ótimos, e a minha professora também é ótima. Ela que me ensinou a usar esses travessões no meio das frases, embora ela diga que eu uso excessivamente, mas eu gosto demais. Parecem desvios de tema para testar se o leitor está interessado mesmo no assunto. Enfim, existe um papel que transforma a pessoa em vendedora. E eu tenho certeza que meus pais assinaram isso antes de assumir a loja e vender qualquer objeto, porque meus pais são muito honestos e legalizados. A professora pediu para eu trocar legalizados por legais, mas não quero. Ela também me manda colocar vírgula antes de qualquer mas. Mas eu expliquei para ela que essas vírgulas que a gente não sente dão vontade de parar de escrever. Eu não tenho ainda um papel de escritora, mas achei que este ano está sendo um ano que merece estar num livro. E como o ano é meu, pode muito bem estar num livro meu. Esse ano acaba sendo também dos meus pais, porque na minha idade as coisas costumam ser todas deles. Minha mesmo, só a prisão de ventre, que às vezes parece que tem vida própria e sou eu que pertenço a ela. Não sei em que momentos encerrar capítulos. Decidi que cada vez que eu precisar sair do computador, tipo para tomar banho, comer ou ir para a escola, vou encerrar um capítulo. Assim, os capítulos do livro vão ficar parecidos com os capítulos da vida de verdade. Mariana Carrara é paulistana, defensora pública e escritora. Publicou contos, poemas e muitos romances, vários deles indicados e ganhadores de prêmios. Se Deus Me Chamar Não Vou, que foi lido agora, esteve entre os 10 candidatos a melhor romance no Jabuti de 2020. Quem nos narra a história é Maria Carmen, uma menina de 12 anos que quer ser escritora, é questionadora e reclama da sua solidão. Mas não é um livro infantil. Vários temas perpassam a vida da menina, como o bullying, a religião, a velhice, o relacionamento dos pais, a solidão. É desses textos que a gente lê numa sentada, reflete, se diverte e quer abraçar a personagem no fim. Eu li Se Deus Me Chamar Não Vou, de Mariana Salomão Carrara.
Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Semana que vem começa um curso de desenho e produção de histórias em quadrinhos com Eloir Pacheco na Biblioteca Pública. Na semana passada, o Eloir esteve na rádio e gravamos uma entrevista com ele sobre seu início no desenho ainda na infância. Com 5 anos, já copiava os desenhos dos gibis. Isso acabou se transformando em sua profissão. Na conversa, falamos ainda sobre o que esperar do curso que ele vai ministrar, sobre os desafios do desenho e da produção de HQ na atualidade. Muita gente já não desenha mais no papel e os impactos da inteligência artificial nesse ofício.
Eloir Pacheco, quadrinista premiado, está vindo aqui para a rádio, está divulgando um curso de desenho e produção de HQ. Eloir, você estava me contando, você passou uma temporada em São Paulo, já voltou para a cidade mais ou menos uma década, e você está retomando o ensinamento, né? Você sempre ensinou as pessoas, né? Eu queria que você contasse um pouco o que é esse curso de desenho e produção de HQ que você vai oferecer a partir de 2 de abril.
Esse curso, basicamente, é uma mentoria, porque eu quero trabalhar o conhecimento prévio de cada um desses alunos, verificar os interesses que eles têm, e trabalhar a pauta da narrativa gráfica, o storytelling, a parte de criação de personagens, a formulação de roteiros. Então é um curso de produção de histórias em quadrinhos para quem desenha ou não, e com um olhar bastante profissional também, porque eu trabalho no meio editando, produzindo, já trabalhei com Marvel e DC, fui licenciado de ambas na minha editora em São Paulo, publicando muitos quadrinhos. Então, eu conheço muito do mercado, tanto de uma década atrás, como o atual também. Porque mudou muito o mercado. Nosso mercado hoje está muito digital. A produção em papel está ficando muito escassa. Mas a ideia é trabalhar no papel também, para você poder conhecer o fazer artesanal, manual da história em quadrinho, que é muito prazeroso, além de ser algo que pode resultar, comercialmente falando, numa remuneração digna.
Nós estamos conversando com o Eloir Pacheco. O Eloir vai dar um curso de desenho e produção de HQ a partir do próximo dia 2 de abril na Biblioteca Pública, participação de crianças, jovens e adultos. Eloir, conta um pouco para a gente quanto tempo vai durar o curso, como vão funcionar as aulas. Tem aqui na divulgação terça e quinta, 10 ou 14 horas. Então vai ser uma turma ou outra?
Por enquanto eu montei 2 turmas dentro da minha disponibilidade, e o curso ele não tem um tempo determinado para ser encerrado. Eu vou trabalhando as expectativas de cada um e vou analisando a evolução de cada um dentro do tema histórias em quadrinhos, que é muito complexo. Tem muita informação. Se a gente for trabalhar, por exemplo, só a parte de desenho, o estilo cartoon, o estilo infantil, o estilo europeu, o estilo comics, o estilo mangá. Então, dá para trabalhar todas essas nuances. A ideia é como se fosse uma mentoria mesmo. Eu vou trabalhar com turmas pequenas, mescladas, crianças, jovens e adultos, porque a troca de informação entre eles também valoriza o aprendizado. É basicamente um núcleo de pessoas interessadas em fazer histórias em quadrinhos. Eu quero no máximo 10 em cada turma, para que eu possa dar um atendimento bastante personalizado mesmo, e a gente possa esclarecer dúvidas, fazer leituras de obras clássicas que são importantes, buscar referências, assistir filmes e debater esses filmes, trabalhar a questão do personagem bidimensional, tridimensional, um personagem coadjuvante, a diferença com o personagem principal, um nêmesis que seja realmente traga muito conflito, a questão do plot twist, buscar informações dentro do roteiro, por exemplo, para fazer grandes viradas na história, não trabalhar personagens rasos, buscar profundidade nisso, né? E no desenho também, a questão do enquadramento, a questão do instante fotográfico, você escolher bem a cena, como colocar essas cenas dentro de uma página, chegar no último quadrinho dessa página, fazendo com que o espectador tenha realmente muito interesse em virar a página e ver o quadro seguinte, a página seguinte. Isso tudo tem técnica. Então, o talento é bastante importante, mas trabalhar essa parte técnica.
Oi, Luiz, e como que vai funcionar as inscrições, valores? Como que a pessoa faz que se interessar, que está te ouvindo? Como é que ela faz para acionar você?
É o WhatsApp, que eu coloquei à disposição, mandando mensagem, não ligação, né? Mandar mensagem. É o 99965-2411. A taxa mensal, a mensalidade é R$150. Esse mês de abril são 9 encontros por R$150. Então, são duas turmas, às terças e quintas, ou de manhã ou à tarde. 2 horas por aula. Então, são 4 horas por semana.
Eloíra, me conta uma coisa. Como é que é a sua história com o desenho? Para quem não conhece o seu trabalho, como é que você começou? Por quê? Inclusive, tem um herói que você desenhou em 2007. A gente estava vendo aqui o Instagram. Ele chama Escorpião de Prata. É um personagem que você criou em 2007. É um personagem negro, capoeirista. Quando essa discussão, por exemplo, sobre negritude no Brasil nem estava tão avançada, você já tinha esse personagem. Vamos começar com ele. Depois você volta lá no começo do desenho, na tua trajetória.
O Escorpião de Prata foi uma inspiração. E quando se fala num herói brasileiro, qual arte marcial que você vai utilizar? A capoeira. Consequentemente, né, você cria todo um ambiente. Eu fui pesquisar a capoeira, os rituais da capoeira, porque eu pratiquei outras artes marciais, mas não a capoeira. E a capoeira é a única arte marcial brasileira. Isso é muito legal. Então, o personagem surgiu dentro de uma outra história de um amigo meu, e dali nós fizemos toda um trabalho de elaboração do personagem, e ele foi ganhando profundidade. E eu meio que liberei para os colegas desenharem esse personagem também, então eu considero ele uma obra que já não é mais minha, é uma obra aberta com muitas mãos. Muitos desenhistas nos mais diversos estilos, trabalhando várias histórias. Nós trabalhamos uma história dele mostrando a ancestralidade do personagem, e ele tem, já dentro da mitologia dele que eu tenho trabalhado, um avô que viveu o período da ditadura civil-militar brasileira, e o Tony, o nome dele é Antônio, ele considera que o avô foi injustiçado, por isso ele se tornou herói, só para fazer o bem. É o herói para ser um herói, é aquele herói que não mede esforço para fazer o bem para as pessoas, mas o principal objetivo dele é limpar o nome do avô. E dentro desse trabalho que eu fiz, eu coloquei o primeiro escorpião, que seria um negro escravizado, trazido da África para o Brasil. Depois eu coloquei um no período colonial, que a ideia é trabalhar com Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, fazer algumas coisas assim. Mas eu tenho muito cuidado com tudo isso, porque não é o meu lugar de fala, no aspecto de entender toda a questão da pele, da ancestralidade, etc. Mas é o meu lugar de pesquisa. Eu sou historiador e eu gosto de história, eu busco isso o tempo todo. E o escorpião, nesse aspecto, ele está ficando muito rico na mitologia dele, porque ele pode trazer histórias em vários períodos diferentes e pode mostrar muitas coisas, de repente até com uma certa licença poética, mas ele pode mostrar muito material com uma riqueza grande em termos de história do Brasil. E isso é bem bacana.
Eloir Pacheco.
Eu tenho 63 anos, eu leio o gibi desde os 5, 7 anos. Então, é muito tempo de leitura. Isso foi me levando para o desenho também. Teve um período meu que eu trabalhei em jornal, escrevendo sobre os quadrinhos, desenhando também, ilustrando crônicas, ilustrando textos para jornal. Em 1997, eu fui para São Paulo convidado para editar a revista Heavy Metal. E nós fizemos uma versão brasileira chamada Metal Pesado. Foi a única vez que foi autorizado traduzir o nome da Heavy Metal, que tem origem na metal hurlant francesa. E isso foi bastante bacana. Então, fiquei bastante tempo em São Paulo, trabalhando com quadrinhos. E aí foi o período que editei Marvel, DC, conheci os grandes mestres do quadrinho brasileiro e os desenhistas brasileiros da nova geração que estavam trabalhando nos Estados Unidos. E nesse meu trabalho, por eu já desenhar e conhecer um pouco dos bastidores de eventos no Brasil, eu fui buscar histórias em quadrinhos e ilustrações em grandes salões do Brasil, que eu levei para dentro da revista. Então, essa revista se tornou uma referência bastante grande. Até que, daí, em 2008, 2009, eu comecei a retornar para Londrina por várias questões e fui ficando por aqui em São Paulo e agora eu estou só em Londrina mesmo.
Você estava contando um pouco da tua infância, que você aprendeu, começou a aprender a desenhar por conta de leitura de gibi?
Geralmente, até vários colegas meus começaram assim. A gente fala copiar. Copiava o desenho de gibi. Então, eu escolhi o Jack Kirby, por exemplo, aquele traço mais anguloso do Capitão América, e tentava copiar, emular, a gente fala emular. Eu emulava aquele traço. Mas eu me lembro, a memória afetiva que eu tenho, era minha avó recortando jornais, as letras garrafais dos jornais, e eu montando as palavras. Só que aquilo ali eu enxergava como desenho também. E eu já cheguei na escola alfabetizado por causa desse trabalho. Então, letras, para mim, também eram desenhos, e eu estava montando. A partir dali, eu ia para o lápis de papel, eu via aqueles traços e ia buscando repetir, fazer igual aquele traço, aquele desenhista que eu gostava.
Nós estamos conversando com o Eloir Pacheco. O Eloir vai dar um curso de desenho e produção de HQ a partir do próximo dia 2 de abril, na Biblioteca Pública, participação de crianças, jovens e adultos. Eloir, como é que a inteligência artificial mudou a nossa forma de desenhar, de produzir?
Olha, para nós, eu no caso, eu estava dentro de uma redação quando tirou minha máquina de escrever e colocou um computador no lugar. Eu estava dentro de uma agência de publicidade quando tirou o aerógrafo e colocou o Photoshop. Então, eu não tenho conta a ser contra, nenhuma maneira de ser contra a inteligência artificial, porque é uma produção de seres humanos. E eu considero que é uma evolução de produção. A questão é como que essa ferramenta pode me auxiliar na produção. Não existe essa ideia de que ela faz tudo. Ela faz, mas faz de que forma e faz baseado no quê? Amigos meus, em grandes agências em São Paulo, Rio de Janeiro, estão utilizando a parte visual para fazer rascunhos, para fazer estudos de capas, de ilustrações que eles querem utilizar. E a partir dali, coloco na mão de um artista como referência, de um desenhista, né? Como referência. Para mim, é muito tranquilo de entender. Se eu quero um lanche e quero pagar só 99 centavos, eu peço um fast food. Chega na minha porta e acabou. Se eu quero uma experiência, eu vou pedir e vou até um restaurante para viver essa experiência, ter a assinatura de um chefe e comer um lanche de qualidade. Não que o outro não seja, mas algo assinado. Como a arte, é a mesma coisa. Se eu quero um desenho de um desenhista fantasma, não precisa de assinatura, tudo bem. Mas se eu quero uma grife, se eu quero uma assinatura, se eu quero um nome para aquela minha arte, aí sim, a utilização é outra. Então, está bastante tranquilo. Eu acho que o grande dilema é, nós estamos no meio de uma grande transição, uma ferramenta que realmente é muito inovadora e que, para utilizar essa ferramenta, nós precisamos entender como que ela funciona.
Eloir Pacheco, Essa edição da entrevista foi feita pela estagiária Maria Tereza Nascimento. Curso de desenho e produção de histórias em quadrinhos que ele vai ministrar na Biblioteca Pública começa na semana que vem, dia 2 de abril. Oportunidade tanto para iniciantes como para aqueles que já estão no estágio mais avançado do ofício, diz o Eloir Pacheco. Público-alvo, crianças, jovens e adultos. Informações pelo WhatsApp do Eloir, o número é 99965-2411. 99965-2411.
Kaç yıldır oradasın?
Bu 4. yılım.
Tayin zamanı gelmiş. Ne yapacaksın, düşünüyor musun?
Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Hem akıllı kız sonra bayağı, kafası da çalışıyor. Resim mesim yapıyor.
Madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun?
Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya, Allah Allah.
Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ya?
Niye?
Bana bakın, o küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye uğraşıyorum burada.
Ama bana öyle geliyor ki dünyada güzel olan her şey daha insana ulaşamadan İnsanın kendi ördüğü ağlara takılıp kalıyor.
Trailer do longa Ervas Secas no Cine Teatro Ouro Verde. Em meio aos infinitos campos nevados de um vilarejo remoto no interior da Turquia, um jovem professor de arte vive o presente com o olhar preso no futuro. Está terminando seu quarto ano de serviço obrigatório e não vê a hora de abandonar uma vida que odeia. Ao ser acusado de contato inadequado por duas alunas, suas esperanças de ser transferido para Istambul e fugir da vida sombria desaparecem tão rápido quanto a neve derrete. Mas um encontro com outra professora lhe apresenta novas perspectivas. Essa é a sinopse do longa Ervas Secas. Ele levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes 2023.
Dünyada güzel olan her şey daha insana ulaşamadan insanın kendi ördüğü ağlara takılıp kalıyor.
O drama turco Ervas Secas tem 3 horas e 18 minutos de duração, isso mesmo, mais de 3 horas de duração, e fica em cartaz até sábado. Até quinta-feira, sessão única às 7h30 da noite. Sexta e sábado também às 4 da tarde. Classificação indicativa 14 anos. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. Ouro Verde aceita pagamento em dinheiro. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão. Estamos ouvindo Primavera das Quatro Estações de Vivaldi, que estará no repertório do próximo concerto da Usuel agora em abril no Ouro Verde. Série Bourbon, dias 18 e 19. Programação da temporada 2024, quando a Primeira Orquestra Sinfônica do Paraná comemora 40 anos. A série Bourbon é dedicada à música do período barroco. As Quatro Estações, série de 4 concertos para violino, escritos pelo compositor italiano em 1723. A orquestra vai receber o violinista Rodrigo Oliveira. O programa vai ter ainda o concerto grosso, Opus 6, número 1, de Handel. Os ingressos já estão à venda no site osuel.pagtickets.com.br. Concerto da Usuel agora em abril, dias 18 e 19, 8h30 da noite no Ouro Verde. O valor do ingresso varia de R$ 80 até R$ 40 com as respectivas meias entradas. Ingresso mais caro é para o mezanino do Ouro Verde, parte superior do teatro, R$ 80 e R$ 40 a meia. Já o valor na parte de baixo, primeiras fileiras do Ouro Verde, R$ 50 o ingresso inteiro, R$ 25 a meia. No meio do teatro e nas laterais, R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia. Ao som de Vivaldi, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio, Maria Tereza Nascimento e Henrique Martins. Mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã, vamos ter a cultura na Revista do Meio Dia e 14h30, uma conversa ao vivo com um dos filhos de Elis Regina, João Marcelo Boscoli, e com o biógrafo da cantora, o jornalista e escritor Júlio Maria. Eles participam de um talk show nesta quarta noite no Valentino, antecipam um pouco da prosa aqui amanhã na rádio, 14h30 ao vivo, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens no nosso Instagram, @UFM, também no Facebook. Tchau!